Inquietações com Álvaro Carneiro, João Carvalho Costa e Paulo Vieira de Castro. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, novamente Inquietações. Podcast de Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje temos Nelson Abreu. Nelson está em Los Angeles, Califórnia. Olá, Nelson.
Olá, tudo bem?
Deste lado, eu próprio e o João Carvalho Costa estamos aqui preparados para te ouvir conversar acerca de variedíssimos assuntos. A primeira questão que nos parece ser uma boa sugestão, e penso que toda a gente te poderá questionar, ou muitas vezes serás questionado a propósito de, sendo tu um engenheiro parte elétrica, não é? Pura e dura. Como é que tu chegas a estudar a consciência e como é que tu partes para este estudo da consciência? Através de exercícios, através de testes, onde medes energia sutil. O que é isso da energia sutil e como é que um engenheiro chega a estudar as bioenergias e como é que o faz também em laboratório?
Então, primeiro de tudo, eu escolhi a profissão de engenharia porque, no final das contas, é sobre a resolução de problemas, né? O problem solving, né? Quer dizer, é tudo a ver com inovação, solução de questões práticas. E apesar de eu, quando era jovem, ter curiosidades e, aliás, uma fascinação com outros mistérios, tipo o espaço, o que me levou à engenharia é a ideia de ir mais além da descoberta pura e a possibilidade de tirar essas descobertas e torná-las em soluções práticas para o dia-a-dia. Ou seja, a engenharia oferece a possibilidade de ver na vida das pessoas o teu trabalho.
Mas como é que tu chegas a estudar energias subtis? E era por aí mais que eu gostava que tu fosses, não é?
Sim,
como é que se estudam bioenergias, energias
então,
que não estão reconhecidas pela própria engenharia? Como é que tu chegas aí?
Exato. Então, mesmo outro aspecto da engenharia é também que trabalhamos com coisas que são aceites, mas que não são visíveis. Por exemplo, a gravidade, a energia eletromagnética, são coisas que na verdade ainda não conhecemos a 100%. O que é que são, como é que funcionam. E esse é o trabalho dos físicos.
A eletricidade,
não é? Exato. Funciona, mas como, não é?
Precisamente. Precisamente. E até as próprias teorias são uma aproximação da realidade, mas todos sabem que não é uma descrição final da natureza. Mas para um engenheiro o que importa é, isto adianta para alguma coisa? Podemos utilizar isto para alguma coisa? Então essa é a mesma perspectiva que um engenheiro traz a coisas ainda mais misteriosas, como a energia sutil. Então é mais uma questão de...
Isso o que é? O que é? Quando falamos em bioenergias, energias sutis, em ki, isso é o quê?
Pois, exatamente, é que ninguém sabe. Ninguém sabe ao certo o que é.
Mas é uma potência, existe em potência, não é?
É difícil dizer. Escrevi um capítulo inteiro sobre isto numa obra que se chama Being and Biology.
Sim,
é para dizer que a energia sutil tem várias facetas. Uma é, como se refere a um tipo de força, um tipo de sensação que as pessoas têm quando sentem algo a correr pelo corpo, ou por exemplo, quando sentem algo a acumular entre as palmas das mãos, ou algo que se sente a sair, a projetar do corpo, quando pomos a nossa atenção noutra pessoa, ou ao invés, quando sentimos que recebemos alguma coisa quando uma pessoa está a olhar para nós ou a pensar em nós, aquilo que sentimos quando entramos num espaço que tem certas características, aqui já tem um aspecto de informação, né? Informação que está num espaço, num lugar, a informação que está também associada a certas ideias e padrões e símbolos, e ao mesmo tempo também pensamos em energia, ou chi, o ki, quando vemos que temos um sentido de relação com outros. É, aqui já é mais o rapport. Quanto mais rapport temos, mais energia sentimos. Também em termos de similaridade. Quanto mais parecidos somos com outro, mais energia se acumula.
Mas em termos concretos, Nelson, tu fizeste algumas experiências de a provar que era possível, através dessa energia, influenciar os outros.
Exatamente. Então, eu participei de um laboratório que agora fechou, mas que esteve aí por 3 décadas, que é o Pear Laboratory, P-E-A-R, né, como fruta em inglês, como a pera. E é Princeton Engineering Anomalies Research Lab, ou seja, um laboratório que estudava anomalias através da lente da engenharia na Universidade de Princeton. O professor Robert John, a Brenda Dunn e outros geriam este laboratório, e eu participei em algumas experiências lá, e a ideia era a seguinte, que não criar um dispositivo, aliás uma série de dispositivos, que normalmente trabalham de forma aleatória. E a ideia é a seguinte, se o dispositivo está aprovado num laboratório, está calibrado a ser aleatório, será que uma pessoa, até um grupo de pessoas, são capazes de influenciar a máquina para ficar mais tendenciosa? Ou seja, em vez de ser aleatório, se fica, por exemplo, a sair mais uns do que zeros. Por exemplo, se for uma máquina que cria uma série de zeros e uns alcalhos, agora a pessoa consegue tirar mais uns ou mais zeros, só através da sua relação emocional, através da vontade e sem algum recurso físico. E esses estudos foram feitos através de um percurso de 30 anos e realmente comprovaram que a consciência, o ser, através da sua vontade, através da energia, né, por falta de uma palavra melhor, é capaz de afetar um dispositivo físico de uma maneira mensurável, uma maneira também repetitiva, né? Só que é um efeito estatístico, não é, por exemplo, evitar mesas e cadeiras, né? É mudar, por exemplo, 3 bits em 10 mil, que não parece muita coisa, mas quando falamos de microeletrónica, quando falamos de computação, telecomunicações em gigahertz, né, bilhões de oscilações por segundo, 3 em 10 mil é muita coisa e pode ter um efeito cumulativo. Então, na prática, o que é que isso significa? Significa que podes ter agora uma rede dessas máquinas, que chamam-se Random Event Generators, RAGs, e vais monitorando o comportamento, que normalmente é aleatório, só que em certos momentos esta rede, que chama-se o Global Consciousness Project,
está por todo mundo, não é?
Está por todo mundo, tem esses computadores por todo mundo, os dados ficam mais organizados, vê-se ali a presença da consciência como um agente organizador da energia, começam a haver padrões de organização em vez de dos dados irem ao calhas, e isso acontece normalmente quando há eventos de grande coerência a nível global, ou de tristeza, ou de alegria, algum tipo de emoção simultânea. E até agora, o efeito que foi mais extremo, mais óbvio, foi o de, podem adivinhar qual foi o evento mais impactante na história dos últimos 20, 30
anos. O europeu, que o Portugal ganhou o europeu.
Pois, para mim foi, mas para o mundo foi o 11 de setembro, né, claro. os ataques. E o que foi bastante interessante é, três ou quatro horas antes do primeiro avião colidir com a primeira torre, esses efeitos já começavam a ser registrados. Ou seja, a própria física já percebia que havia algum tipo de efeito prestes, algum tipo de impacto prestes a ocorrer. Já aqui entram possibilidades, não digo pré-cognitivas, mas a causais. Aqui já começa a pensar na física quântica e nas coisas esquisitas, né, da física do mundo pequeno, do mundo nano. E também, uma vez que a gente vê que o próprio mundo físico é tão esquisito, quando se vê a física quântica, porque é que o mundo da mente também não poderia ser tão esquisito?
Claro, deixa-me só, Nelson, acrescentar o seguinte. Há um livro interessantíssimo que já está editado cá há muitos anos, Palavras Escondidas na Água, Masaru Emoto, em que ele refere exatamente a esse tipo de consciência e dessa ligação que nós temos de facto ao todo, através do estudo dos cristais, portanto, a água congelada. Ele trabalhava com água e ele via de facto também, ele via refletir na água exatamente essa consciência. Deixa ficar também este tópico aqui, também. Sim. Só dizer o seguinte, não te esqueças do que ias a dizer, depois complementa. Nós tivemos duas máquinas aqui em Portugal, duas máquinas de gerar random numbers, portanto, gera números aleatórios, foram geridas aqui em Portugal por duas universidades. Entretanto, curiosamente, os dois computadores foram avariando. Eu penso que estava na Faculdade de Matemática, aqui do Porto. Os computadores foram avariando e portanto, perdeu-se completamente o rastro do trabalho de muitos anos que estava a ser feito em termos globais. Desculpa ter-te interrompido. Não sei se terias mais alguma coisa para dizer, mas agora, se não era esse o caso, eu pedia-te para falar também das experiências com energia transmitida a plantas, energia humana transmitida a plantas.
Era aí mesmo que eu ia seguir. Estamos na mesma onda. Continuando essa ideia de dispositivos físicos como um tipo de sensor, no final das contas, a consciência, pelo menos até agora, não se manifesta em máquinas, né? Pelo menos até agora, mas sim em organismos. Então, aí já vemos uma grande pista, né? que a vida, a consciência, tem qualquer relação especial com o corpo, e o corpo, sendo quase todo de água, tem muito a ver com a água. Mas foi por aí que eu procurei um sensor biológico que fosse fácil de trabalhar e que pudesse ajudar a medir um efeito de energia, certo? Mesmo não sabendo 100% o que é a energia, podemos medir e tentar utilizá-lo, tal como as outras forças da natureza. Então foi por aí que eu busquei cravos brancos e dividi em três jarras, e a questão era verificar que todas as variáveis físicas fossem iguais. Mesmo volume de água, mesma fonte de água, ou seja, mesma química, mesma jarra, as flores deviam vir da mesma fonte, terem condições similares, terem o mesmo, a mesma exposição à luz, temperatura, etc, etc. E, aliás, até ia-se movendo as jarras entre os três lugares para equalizar qualquer possível diferença. Agora, todas as jarras foram tratadas da mesma forma em termos físicos. A única diferença foi, durante um período de 15 dias, estes cravos cortados em água foram tratados de três maneiras diferentes em termos de energia. Uma pessoa a uma grande distância, diz aqui na ordem dos 3 metros ou mais, uma pessoa ia ler um livro durante 5 minutos e ignorar a primeira jarra de flores. Durante os próximos 5 minutos, e a direcionar a sua intenção à segunda jarra e enviar somente esta, uma intenção de que a planta ficasse, a flor ficasse bonita e não murchasse. E a terceira jarra, as flores que, na terceira jarra recebiam energia. Como? Aqui, cada pessoa que faz a experiência tem que usar a técnica que conhece. Quando eu fiz esta experiência pela primeira vez na University of Florida, como aluno, eu apliquei técnicas que eu aprendi na IAC, International Academy of Consciousness, que era simplesmente projetar energia através da vontade. Imaginar e realmente tentar fazer que a energia projetasse através de todo o corpo em direção às plantas. Quando eu contratei um estagiante na University of Colorado para fazer a mesma coisa, a técnica que ele conhecia era o Reiki. Então, ele usou o Reiki, pronto. E é uma ideia similar, né? Transmitir energia para uma pessoa, neste caso para uma planta. No final dos 15 dias, eu pedi que tirasse fotografias de 4 ângulos diferentes das flores em cada jarra. Cada jarra tinha 3 flores. E o que ficou óbvio é que a jarra que recebeu energia murchou um pouco, mas não muito. Continuava quase branca. A jarra que recebeu intenção estava um bocadinho mais murchada, mas de qualquer maneira ainda estava bastante bem. A jarra que foi ignorada e deixada aos seus próprios processos estava quase totalmente murchada, quase preta, né? Ficou bastante castanha. E era uma diferença que se observava a olho nu, mas a questão seguinte era se era possível medir isso de alguma forma. E claro que quando vês uma fotografia a cores, tens ali o espectro, né, de cada pixel. E então foi possível medir quanta diferença ocorreu nas flores, quanto murchou. E então essa foi uma outra forma que eu encontrei de medir a energia. Agora, penso que já falo com o meu colega, o Wagner Allegretti, e ele já conseguiu uma outra forma de medir, só que é muito mais cara, né? Mas também mais sofisticada, através da ressonância magnética. São alguns exemplos que existem de medir.
Nelson, deixa-me só interromper-te para dizer o seguinte. Não tão, de uma forma tão sofisticada, naturalmente, mas esse exercício de que nos falas já foi realizado por alguém e foi demonstrado e foi exposto eu vi numa loja do IKEA referir esse exercício, ou seja, a transmissão de energia humana para flores. Eu vi isso numa loja do IKEA aqui junto ao Porto, em Matosinhos. Também, novamente, e não queria repetir, mas eu acho que é útil, principalmente para aqueles que nunca ouviram falar de Masaru Emoto, a falar, porque não será demais, da experiência que ele fez exatamente nesse mesmo sentido, com a água. Portanto, ele também dirigiu intenção, outras vezes dirigiu insultos, outras vezes rezou, e a forma como os cristais de água, ou melhor, como a água resultava quando congelada, esses cristais que resultavam, era diferenciado, ou seja, havia um padrão para a água que tu tinhas insultado, havia um padrão para a água para a qual tu tinhas dirigido uma determinada intenção, uma intenção boa. Mas era o emotor. Bom, entretanto, nós estamos ainda no início da conversa e estamos a ficar sem tempo, Nelson. Se calhar, o que é que eu diria? Hoje não iríamos, depois voltaríamos às questões das próprias tecnologias da consciência, e eu hoje passaria, vamos continuar dentro deste tema para o livro que fizeste com o Torben Reisner, não sei, podíamos continuar a falar dentro deste espírito, mas a propósito desse livro.
Sim, o livro Ordinary People, Extraordinary Experiences, com o professor Riese, é dinamarquês, que estudou a microbiologia e a biotech, né? Ele tem um interesse há muito tempo sobre a meditação, o budismo, e nos encontramos no contexto da IAC, em Miami, quando eu morava lá, e o que nós observamos é que, então, existem já vários estudos acerca das energias, das experiências parapsíquicas, né? Tipo a telepatia e coisas assim. Só que até hoje não influenciam a cultura tanto como podiam, né? Se a consciência realmente vai mais além do cérebro, se é possível estudar essas coisas de formas mais científicas e até criar tecnologias na base delas, por que é que não se vê mais disso? Não é? É porque ainda há muita resistência para mudar o paradigma atual, né? Que tudo se limita ao físico, ao cérebro, e temos ideias muito específicas acerca da localidade da mente, etc. Então, se estudos de 30 anos na faculdade de Princeton não é o suficiente para convencer a maioria das pessoas e dos nossos colegas, cientistas, engenheiros, então o que é que há de se fazer? Então a ideia começou por aí, de escrever um livro que mostrasse que pessoas do dia-a-dia, ordinary people, são capazes de ter experiências extraordinárias. E são experiências como telepatia, experiências fora do corpo, onde existe algum tipo de verificação do que viram durante a experiência. Também experiências com energia, experiências de premonição, até efeitos físicos com entidades que não são vistas a olho nu, coisas, pronto, esquisitas, né? Mas que nós ouvimos de pessoas que conhecíamos, pessoas que têm cargos como Chief Financial Officer, polícia, enfermeira, são pessoas do dia-a-dia, pessoas dignas e sem qualquer incentivo de mentir, e aliás, todos os relatos colecionados são anónimos. Ou seja, nós conhecemos quem são as pessoas, mas elas não tinham motivação nenhuma para inventar, porque o seu nome nem aparece no livro.
Olha, Nelson, desculpa interromper-te, nós vamos ter que fazer aqui um ponto de situação, depois voltaremos outro dia a conversar sobre as tecnologias da consciência, que isso é tema suficiente para mais um programa. Eu só te ia pedir, relativamente a todos estes assuntos, se poderias dar indicações onde é que as pessoas podem procurar livros, documentários, filmes que tu possas aconselhar, isto muito rapidamente em 2 minutos.
Sim, senhor.
O teu livro e do professor Torbin, onde é que se pode encontrar?
Então, o meu livro está na Amazon, também está no Google Play e outras bases digitais e também em impresso. Chama-se Ordinary People, Extraordinary Experiences. E tenho lá outras obras que, se for no Amazon e procurar Nelson Abreu, vai encontrar aí vários livros onde incluo temas sobre energia e tecnologia, experiências fora do corpo, etc. Recomendo iacworld.org, que é uma instituição sem fins lucrativos. Também icrl.org, que é aí onde estudam os estudos de máquinas e a consciência humana. E finalmente, agora onde eu levo o trabalho, que é outra forma de levar tudo isto ao mundo maior e tentar fazer aquela mudança cultural, é através do Numa Being, NEUMABEING.com. O Numa Being é a empresa onde agora desenvolvo outras tecnologias da consciência, de forma que pessoas em empresas, pessoas na saúde, no lazer, são capazes de ver valor no que a consciência pode oferecer, que são duas coisas, o bem-estar e a criatividade.
Nelson, vamos ter que ficar por aqui. o podcast Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Obrigado, Nelson Abreu. Obrigado, João Carvalho Costa.
Foi um prazer.
Até à próxima.
Muito Até obrigado. À próxima. Boa noite.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.